Mathers Calcutá via Hitler dentro dela. Enquanto o mundo até hoje odeia Hitler, Mathers Calcutá via Hitler dentro dela e quando viu, mudou, saiu da ordem que ela estava, criou uma outra, vamos dedicar à caridade. Hitler é uma mensagem para todos nós. Ela sabia disso. Era um retrato, um fio terra da maldade humana. Por que que nós atraímos essa pessoa? Por que essa pessoa chegou ao poder como chegou? A mesma coisa. Será que Trump não está no poder para, por exemplo, não dar espaço a que figuras como Putin, o outro da Coreia do Norte, que eu não vou aprender nem quero, não me ajudem, não me ajudem. O da Coreia do Norte, Putin eu gosto porque tem um nomezinho parecido Putin, né, em português, né? Putin. É isso mesmo. Então eu gosto do nome dele, um nome bonitinho, né? Putin. E é um tirano. Ele oprime seu povo e ameaça o mundo. Ele quer recuperar o poder da antiga União Soviética. Ou o Estado Islâmico. Que de islâmico não tem nada. Tira o Islã. Não tem nada a ver com o Islã. Um Estado totalitário, selvático, violento, bruto. E de criminosos soltos, selvagens. Será que a Divina Providência autorizou? Porque é tão surreal. Ainda os americanos, os analistas de tendência estão com o queixo no chão até hoje. Como esse homem chegou ao poder como chegou? Ninguém levou a sério. Era um palhaço vivo. Era assim que os americanos consideravam. A maior parte deles, né, o mundo achava isso. Um cara que na campanha eleitoral foi falar do tamanho do pênis do outro. Era motivo de riso ou de horror e de vergonha nacional. Meu Deus, existe um pré-candidato, era pré-candidato ainda, que fala uma asneira dessa em público, ninguém levava a sério. Eu também fui um, não levei a sério. Acredito que muitos de vocês não levaram também. Claro que ele não vai ganhar. O pessoal que vai votar em Hillary, que nada. Pra que eu vou sair de casa, rapaz? Porque ela é livre, né? A eleição. Livre votar. Ah, não, não precisa não. Pra quê? Que besteira. Vai ganhar de lavada. Todo mundo estava certo disso. Será que foi alguém hoje, depois que acontece, e alguém chega para dizer, eu tinha previsto... Não. Ninguém tinha condições de ver. Só duas pessoas, realmente com fundamento racional e factual, previram esse perigo e não foram levadas a sério porque estavam sozinhas. Dois comunicadores importantes, só, nos Estados Unidos. Eu assisti ao vivo o pasmo de vários comentaristas políticos em diversas redes de televisão ao mesmo tempo. Eles não sabiam o que dizer, porque lá não tem essa bobajada do Brasil de dizer, eu achava, eu... Não. Estavam sendo honestos. O que você tem a dizer sobre isso? O que você tem a dizer sobre isso? Todo mundo estava aterrorizado. E eu gostei muito quando uma senhora, a mais velha de uma dessas redes de televisão, não sei se da CBS... A gente acompanhava a CNN, New York Times, Wagner, por texto, e eu acompanhava pela televisão os noticiários. Com alguma dificuldade, porque a gente falando muito rápido, o inglês elaborado, já tenho dificuldade de ouvir, imagine assim. Mas ela dizendo assim, nós sobrevivemos a uma guerra civil. Nós sobrevivemos a duas guerras mundiais. Nós sobrevivemos a uma depressão no meio das duas guerras. Nós vamos sobreviver a isso também. Olha só, já estava todo mundo tão em estado de choque, aí vem a voz da sabedoria, uma senhora mais velha disse, não vamos nos desesperar, vamos sair dessa, é horrível, mas nós vamos sair disso. Ou como quem quiser a visão, eu sei que não é uma jornalista, é uma atriz, mas não menoscabemos artistas em assuntos políticos ou culturais, são pessoas normalmente muito informadas, e de vanguarda, Meryl Streep, que a pessoa goste ou não da pessoa, ela disse, se nós sobrevivermos, se não acontecer um inverno nuclear, olha só, um inverno nuclear, ela nem falou de holocausto nuclear, falou de inverno nuclear, é o que nós vamos sofrer aqui basicamente, na América, não, no hemisfério sul, porque o hemisfério norte se pulveriza, literalmente. E a poeira das metrópoles destruídas por explosões nucleares vai cobrir o sol. E nós aqui na América do Sul teremos a experiência inusitada de não só ver trevas completas, mas vivermos por 2 anos, ou seja, ninguém vai sobreviver, a 150 graus Celsius negativos. Negativos. Escuridão, frio, sem sol, todas as plantas morrem, animais. E há especulações de que baratas talvez sobrevivam ao inverno nuclear. Então, nós vivemos uma época de muito perigo. Muito perigo. Tiranos com poder nuclear. Tiranos com poder nuclear. Eu acho que Trump não é tanto assim, me parece. Vamos orar. Vamos ter esperança e confiar. Fazer nossa parte. Vibrar corretamente. Como diz o islandês antigo, ensaiei. Mais do que insight do inglês, que é introvisão basicamente, mas pode ser um estalo. Ou intuição do português, que a pessoa associa mediunidade, ou automatismos da experiência profissional. Ensaiei do islandês diz que significa ao mesmo tempo o mar interior. Significa ver dentro. E significa ver de dentro para fora. Nós precisamos dessas três potências muito bem ativas para nós fazermos a nossa parte. Orar, fazer com que nós, como células espirituais, juntos, de todas as religiões ou fora das religiões, demos o nosso melhor. Porque que desperdício? Não é a morte. Que desperdício. Perdermos os patrimônios civilizacionais da Terra. Quem puder partir para outro planeta, ótimo. E quem não? Pessoas que vão ficar vagando em torno da Terra, gelada depois da morte, desgastando seu perispírito, se transformando em corpos ovoides, que o perispírito morre também. Então vão ficar no estado letárgico de pesadelos, esperando que um dia sejam tragados para outro planeta onde possam reencarnar. Quantos milênios depois nós não sabemos. Já pensou? E isso é uma visão otimista, porque não é um inferno eterno. É a visão mais otimista, gente. Já pensou? Visão otimista caso aconteça uma guerra nuclear de grandes proporções. Não vai acontecer. Eu não acredito, sinceramente. Porque há cristos poderosos que intervêm e há muita gente de bem reencarnada que vai impedir. E eu creio que é um equilíbrio de forças, porque uma das formas no campo dos jogos de poder nós evitarmos o pior é o equilíbrio de forças. Nós tínhamos o lado de cá Hillary Clinton, que estava no governo de Obama, interagindo com pessoas muito diplomáticas, democraticamente. O próprio Obama, pacifista, prometeu acabar com todas as guerras. E será que Donald Trump, em todo o seu delírio, não tem um pouco de razão a dizer que isso indiretamente não é? Não acredito que Obama possa ser responsabilizado por isso, mas que indiretamente esse pacifismo, essa postura respeitosa com outros povos, com outras nações, não fez com que proliferasse a tirania? Putin avançou, ficou todo empolgado, 8 anos de liberdade, sem um republicano tarado do outro lado, que não vai me enfrentar. Esse cara é um frouxo. Eles veem a pessoa diplomática como frouxa. É um frouxo. E o pessoal do Islã, a parte pior do Islã, os tarados, os terroristas, se alastraram também. E agora, como é que está esse pessoal com o Trump no poder? Como é que está esse pessoal com o Trump no poder? Me permitam? Olha, para poder quem? Para uma parte da plateia nunca mais voltar. Apertem mais, viu? Apertem mais porque os mísseis são poderosíssimos. Para pararmos com tolices. Se fosse sexual, meu Deus do céu. Se o problema da humanidade fosse isso, né? Tava tudo resolvido. Tava tudo resolvido. O problema do meio religioso, eu vi um espírito nobre, por um médium extraordinário, dizer: Judas influenciado por sombras, Pedro aturdido com seus conflitos, e Madalena, que não era prostituta nem adulta, era uma apóstola. E Madalena, dominada por gênios das trevas. Para soltar a pepeca? Gênios das trevas? Para abrir as pernas? Gente, por favor. Não é por aí que... Vocês veem que o puritanismo, o religiosismo, isso era no meio até já mais instruído de pessoas que, sabe, de reencarnação, de comunicação mediúnica. Se a gente está fixado até hoje dizer que Madalena é prostituta, arrependida, e tem há 1000 anos os teólogos tentam corrigir essa reputação dela, e a gente não consegue limpar. Então nós precisamos mesmo de tiranos, para ver se a gente acorda, aperta o negócio, porque o juízo está aberto para o lugar errado. Vamos apertar as comportas da mente, fechar para o que não interessa, o que não é bom, e abrir para cima, gente, não para baixo. Para os chakras do poder, do domínio, para o chakra do desrespeito. Tem chakras que ativam o desrespeito ao outro. Nós temos que ativar todos os chakras em equilíbrio, mas regidos pelos superiores. E o do meio, que é o do coração. Há pessoas que, sem querer, vejam o que eu disse a vocês recentemente. Algumas pessoas, e são homens normalmente, prestem atenção onde vocês põem sua mão. Aí vão ativar o muito obrigado e põem a mão no peito. Alguns distraidamente põem a mão no abdômen. Isso aqui é a chácara do poder. Aqui, perto do esplênico. Oh, muito obrigado. Resultou um domínio da situação. Inconscientemente a pessoa está dizendo isso. Está ativando o chácara errado. Peraí, rapaz, sentimento. Chácara, para quem acredita em chakras. Se não, pense que é simbólico. Ativando a região do cérebro relacionada a sentimentos e não a domínio. Pronto. Então, encerrando nossa fala,